TVN Paraná está no ar, são as notícias, os destaques desta quinta-feira pelo Estado. E a gente começa com um giro de Cascavel com Marcelo Moraes pela CBN no Oeste, porque ainda repercute muito aquele gravíssimo incêndio de Cascavel. Uma das vítimas está internada em estado grave, 70% do corpo queimado. Uma criança de 4 anos também teve queimaduras e foi transferida aqui para Curitiba com queimaduras de terceiro grau. Bom, sobre as causas do incêndio ainda não há qualquer confirmação. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, seus colegas é quem nos acompanha. É isso mesmo, até o momento as informações que circulam ainda não foram confirmadas, não são oficiais por parte das autoridades que estão investigando, muito embora acredita-se que tenha sido um acidente doméstico, alguma situação ali na cozinha do apartamento que tenha gerado o incêndio. Mas fato é que a vítima mais grave, a advogada Juliane Vieira, de 28 anos, que ficou gravemente ferida ao tentar resgatar familiares durante este incêndio, ela segue internada na UTI do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, e com isso também dois bombeiros ficaram feridos. Como você já colocou, a criança de 4 anos, que estava internada aqui em Cascavel, num hospital particular, foi transferida para Curitiba, no Hospital Evangélico Mackenzie, por apresentar queimaduras de terceiro grau no rosto e lesões nas vias aéreas. A mãe da advogada permanece aqui internada na UTI de Cascavel, sedada. O estado é considerado grave, segundo as últimas informações repassadas pelo hospital. O fogo destruiu principalmente a cozinha e a sala do apartamento, por isso acredita-se que o fogo tenha começado por um acidente doméstico. Moradores aqui de Cascavel, desde a situação, estão se mobilizando para uma campanha de arrecadação para ajudar a família, que, claro, perdeu tudo com o incêndio. E até a última atualização, as doações dessa vaquinha virtual já passam dos R$30 mil, valor que será destinado para a família reconstruir ali, claro, toda a vida, afinal de contas, perderam tudo nesse incêndio, e também qualquer eventual gasto médico que a família tiver, já que o estado de saúde dessas vítimas é considerado grave. Joyce?
Muito obrigada, as imagens são impressionantes, né, Marcelo? Eu queria explorar só um pouquinho mais, se você puder falar conosco, sobre como isso repercutiu por aí, porque as imagens tomaram conta do país, e é um desespero, inclusive, ver essa moça que está agora internada em estado grave, tentando salvar a família, né?
Isso mesmo, Joyce. O que chamou a atenção, na verdade, aqui, e acho que talvez seja um ponto importante, é a bravura que ela teve diante da situação. Ela colocou-se, inclusive, em risco, não só na questão do incêndio, mas levando em conta a altura do apartamento. Era o último apartamento, portanto, o 13º andar. Ontem, nossa equipe de jornalismo conversou com a equipe de Corpo de Bombeiros, com o responsável pelo setor de comunicação, e ele próprio também trouxe essa informação de que, mesmo que ela não tivesse ferimentos causados pelo incêndio, ainda assim ela corria um gravíssimo risco devido à altura que ela estava e o suporte que poderia ter cedido com o peso do corpo, e ela poderia ter sofrido uma queda gravíssima. E então a situação era muito grave e, claro, a bravura dela em conseguir retirar ali do apartamento a mãe e também o primo de 4 anos para o apartamento de baixo. Infelizmente, ela foi a vítima mais grave. Por aqui, inclusive, a torcida é muito grande pela recuperação de todos. Ontem, familiares, amigos e até populares, que não têm vínculo nenhum com a vítima, estavam no hospital fazendo uma espécie de corrente de oração, mandando energias positivas também, acompanhando e torcendo pela plena recuperação das vítimas. Joyce.
Muito obrigada, viu, Marcelo Moraes, e qualquer novidade a respeito desse caso, você, por favor, nos conte dentro aqui do CBN Paraná. Vamos agora para o Noroeste Paranaense. Tem operação da Polícia Federal que prendeu uma quadrilha que movimentou R$32 milhões em contrabando. Bom dia, Brenda Caramaschi.
Bom dia para você e para todos que nos acompanham. A Polícia Federal deflagrou hoje, quinta-feira, a Operação Circuito Fechado de combate ao transporte e distribuição no Brasil de produtos eletrônicos trazidos ilegalmente do Paraguai. Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão preventiva, além de ordens de sequestro de bens móveis e imóveis. 50 policiais participam dessa operação. Esses mandados estão sendo cumpridos em cidades aqui da região noroeste do Paraná: Loanda, Santa Isabel do Ivaí, e Umuarama, e também em Assis, no interior de São Paulo, e em Novo Mundo, Mato Grosso do Sul. Os presos são suspeitos de integrar uma rede criminosa transnacional responsável pelo ingresso e pela distribuição ilegal de eletrônicos de alto valor no território brasileiro. As investigações começaram em 2024, depois da apreensão de uma grande quantidade de aparelhos celulares na região de Guaíra, ali na fronteira entre Brasil e Paraguai. E ao decorrer dessas investigações, a polícia identificou rotas clandestinas que conectavam Paraguai a municípios brasileiros nos estados do Paraná, de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Só nos últimos 4 anos, esse grupo movimentou, então, 32 milhões de reais. O grupo realizava viagens semanais para o transporte de centenas de aparelhos celulares, usando comunicação criptografada, aplicativos de mensagem e monitoramento em tempo real das barreiras policiais e fiscais, além de movimentar também valores expressivos por meio de contas de interpostas pessoas físicas e jurídicas. O nome dessa operação, Circuito Fechado, faz referência à vigilância constante que era mantida pelo grupo criminoso sobre as rotas clandestinas e a ação coordenada da Polícia Federal, que fechou o cerco sobre toda essa estrutura ilícita. Nós temos uma fala do delegado da Polícia Federal, Robson Petter. Vamos ouvir.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Circuito Fechado, que desarticulou uma organização criminosa responsável pelo ingresso e distribuição ilegal de eletrônicos vindos do Paraguai. A investigação, iniciada em 2024, revelou uma rede estruturada e hierarquizada na qual cada participante tinha uma função bem definida. O grupo contava com atravessadores, que traziam as mercadorias do Paraguai para o Brasil, utilizando rotas clandestinas que passavam por Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e Guaíra, no Paraná. As cargas, então, eram entregues para transportadores responsáveis por levar os produtos ilegais para outros estados do país. Havia ainda as pessoas encarregadas de monitorar a atuação de órgãos de segurança e fiscais, avisando a organização sobre blitz e barreiras policiais em tempo real. E, por fim, compradores e revendedores que recebiam as mercadorias e colocavam em circulação no mercado interno. Para ocultar a origem dos produtos e dos recursos, o grupo utilizava de veículos registrados em nome de terceiros, empresas de fachada e contas bancárias intermediárias, movimentando valores que chegavam aos milhões de reais. Por decisão da Justiça Federal de Guaíra, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão preventiva e determinado sequestro de bens vinculados à atividade criminosa. Cerca de 50 policiais federais participaram da operação, divididos em 10 equipes que atuaram nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Essa foi a fala do delegado responsável por esse caso, Robson Petter, falando então sobre essa operação, Operação Circuito Fechado, Joyce.
Muito obrigada, Brenda. Eu, aqui de Curitiba, falo também de duas operações. Uma da própria Polícia Federal, que deflagrou hoje uma nova fase da Operação Mafiuse, com o objetivo de desarticular o núcleo financeiro de uma organização criminosa responsável por movimentar, contabilizar e lavar dinheiro oriundo do narcotráfico internacional. A ação resultou no cumprimento de 3 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão aqui em Curitiba, também em Maringá, além de São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Peruíbe e Jardianópolis. As ordens judiciais foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba. Além das medidas de busca e apreensão, a Justiça Federal também determinou o sequestro de imóveis, bloqueio de bens, congelamento de valores em contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados. O montante bloqueado alcançou a cifra de quase 14 milhões de reais. Essa organização utilizava uma sofisticada rede composta por pessoas físicas e jurídicas para movimentar esses valores milionários, valendo-se inclusive de métodos diversos de lavagem de dinheiro. Essa então foi uma operação da Polícia Federal e por aqui e também na região centro-oeste do estado, a Polícia Civil e a Polícia Militar cumprem 115 mandados judiciais contra uma organização criminosa responsável pelo monopólio de comércio de drogas em cidades do centro-oeste paranaense. Um mandado cumprido aqui em Curitiba, na região metropolitana, na cidade de São José dos Pinhais, além de Laranjeiras do Sul, Cantagalo, Nova Laranjeiras, Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu e Laranjal, no centro-oeste, em Cascavel, na região oeste, em Guarapuava, na região central, e em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. 36 pessoas já foram presas, 3 adolescentes apreendidos na ação que visa desarticular esse grupo. Então, duas grandes operações também aqui no Paraná. E seguindo com o nosso CBN Paraná, por sinal, a gente dá uma pausa na segurança para falarmos, ou melhor, a gente vai falar mais de segurança, porque o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, vai falar sobre denunciados por crimes contra adolescentes em Castro. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN pelo Estado. 3 militares do Exército e 1 civil foram denunciados por crimes contra 2 adolescentes em Castro. A denúncia do Ministério Público do Paraná inclui o fornecimento de bebidas alcoólicas, estupro de vulnerável, perseguição e ameaça. Os fatos ocorreram entre a noite do dia 2 e a madrugada do dia 3 de março do ano passado. Segundo as investigações da Polícia Civil, os 4 acusados ofereceram bebidas para os adolescentes em uma casa no bairro Bela Vista e em uma festa na região do Tronco. Dentro da casa, com as vítimas embriagadas e sem condições de reagir, um dos militares praticou atos sexuais com as 2 adolescentes sem consentimento. Uma das vítimas também teria sido estuprada por outro militar. Após o início das investigações, entre maio e junho, uma das adolescentes passou a ser perseguida pelos 3 militares que tentavam intimidá-la. Ela também recebeu uma mensagem no celular com a imagem de um revólver, enviada pelo 4º acusado, que é um civil. Por causa dessas ameaças, uma das vítimas conseguiu medidas protetivas de urgência. A ação penal segue em segredo de justiça devido à natureza dos crimes, então não temos as informações em relação aos nomes dos militares e também desse civil, até porque são adolescentes que estão envolvidas neste caso, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel. A gente fecha com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Por lá, há uma varredura para capturar escorpiões, precisamente em Cambará. Foram vários os casos, inclusive mortes de 2 crianças por picadas do escorpião amarelo. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. A Secretaria de Estado da Saúde informou que após a morte desse menino de 12 anos, que faleceu ao ser picado por um escorpião amarelo em Cambará, aqui no norte do estado, vai ser realizada uma nova varredura para capturar escorpiões lá no município. O secretário interino da Saúde, o César Neves, explicou que o armazenamento do antídoto no Hospital Municipal da cidade será possível quando câmaras frigoríficas especiais forem instaladas lá na unidade. Afinal, já foram 2 mortes, né? Mas ainda não foi divulgado esse prazo para mudança. O secretário alertou, inclusive, e lamentou, né, o falecimento do garoto. De acordo com ele, a aquisição do soro é feita pelo Ministério da Saúde, que distribui aos estados brasileiros. Em julho, quando o menino também, após ser picado, as equipes da saúde capturaram aproximadamente 1.000 escorpiões lá no município. Até outubro, o estado registrou mais de 5.000 casos de picada de escorpião, sendo 3 deles com morte. E deste número, 423 foram em cidades da área da 19ª Regional de Saúde. Joyce.
Obrigada. E com essas informações, ficamos por aqui. Este foi o CBN Paraná desta quinta-feira.